começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, a nossa Rádio Nacional com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, chuvosa, 22 de agosto, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, Ronaldo Guimarães. Pode soltar, gostei.
Ricardo Mazella.
Vamos em frente. Na central técnica está o nosso José Roberto. Produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do seu Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Antes de abrirmos o programa com as matérias, eu gostaria de fazer um registro aqui no programa No Mundo da Bola. Uma notícia triste, mas já era esperada, porque já estava um tempo internado, não fomos pegos de surpresa. Mas com muita tristeza registramos o falecimento do nosso querido amigo, grande jornalista, radialista Sebastião Pereira, que faleceu com 85 anos, se não me falha a memória. Faleceu hoje pela manhã. Estava internado e não resistiu e acabou falecendo. Então, eu queria fazer esse registro. Um dos melhores radialistas da história do rádio brasileiro. Não é porque morreu, é bonzinho, não. Tem muito cara que morreu que já foi tarde. Mas o caso do Sebastião Pereira, nosso Tião Pereira, foi realmente uma notícia triste. Conheci bem o Tião, não trabalhei diretamente com ele. Você vai falar, Valdir, trabalhou com ele. Mas era uma figura dócil, querida, respeitada e amada por todos os colegas. E realmente ele já estava fazendo falta, grande botafoguense, grande sambista, e está com o papai do céu agora. Então queria fazer esse registro aqui na abertura do programa, sentimentos a toda a família, e com muita tristeza faço esse registro no microfone da Rádio Nacional, em que o Tião abrilhantou ainda mais os programas esportivos, principalmente esse programa aqui No Mundo da Bola.
Boa tarde, Mazella. Olha só, eu queria fazer esse registro com muita tristeza também, corroboro com tudo que o Mazella falou. E para mim o Tião Pereira foi muito importante na minha carreira profissional, que quando eu entrei no rádio em 1978, aqui estagiário aqui na Rádio Nacional, e depois fui para a Rádio Mauá, e passei a cobrir o Botafogo na Rádio Mauá em 79, quando eu comecei a decolar, que eu fiquei um ano aprendendo aqui com o Zé Carlos e toda a equipe maravilhosa que tinha na época. E na Rádio Mauá eu fui cobrir o Botafogo e o Tião era um cara que mandava, entre aspas, era um cara que... A cobertura do Botafogo era dele, ele, o falecido Fantasma, ele era um cara... E ele me acolheu muito bem, nós nos conhecemos aqui, me acolheu muito bem na cobertura do Botafogo, eu na Rádio Mauá, depois na Rádio Capital, e convivíamos muito bem. E depois, graças ao bom Deus, com a saída de alguns profissionais que foram para a Rádio Globo, como Elcio, Heraldo, eu vim para a Capa Nacional. E eu entrei aqui fazendo federação, CBF, folga. Em 1988, o Tião chegou para o nosso saudoso Luiz Mendes e disse que queria parar de fazer cobertura, que já estava se sentindo cansado, acabou tendo um AVC. E falou, você tem uma pessoa, vocês têm aqui uma pessoa pronta para cobrir o Botafogo, no caso eu. E eu cobri o Botafogo a partir de 88 até deixar de ser repórter. E o Tião me ajudou muito, não só aqui, como também fora daqui, que ele descansa em paz. Era uma pessoa maravilhosa, o Tiãozinho. A gente brincava muito com os filhos dele, os Pereirinhas Bós, que os filhos dele têm.
As azeitoninhas, os fuscoizinhos.
A gente brincava muito com ele. E que toda a força da família nesse momento difícil, que o Tião descanse em paz. O Botafogo, inclusive, soltou uma nota, eu fiz questão de ligar lá para o Botafogo, passando a informação, e no site do Botafogo está uma nota de pesar pelo falecimento do Tião Pereira, que além de ser um grande botafoguense, ele foi um cara que, sabe, ele divulgou muito o Botafogo, viajou várias vezes com a delegação, um cara que todo mundo gostava dentro do clube, que ele descanse em paz.
Eu acho até, me metendo na área do Botafogo, muitos jornalistas morrem e são homenageados com alguma coisa. Acho que o Botafogo poderia ou uma sala, algum momento.
Eu vou aproveitar.
Uma cabine da.
Mas era a sua ideia, uma ideia interessante. Eu, como faço parte da diretoria de comunicação, vou conversar com o vice-presidente
de comunicação. Até a própria nossa cabine da Rádio Nacional, que é a cabine 12, que não tem...
Perfeito, bem lembrado. Eu, segunda-feira, vou conversar com o presidente Nelson Mofarrege, lá no estádio, e vou sugerir a ele, e eu tenho certeza que ele vai acolher, vou estar com o Carlos Eduardo
ideia.
No final de semana. A nossa ideia, parabéns ao Mazella.
Obrigado.
E eu vou falar com ele para botar a cabine da Rádio Nacional, a cabine Sebastião Pereira. Nós temos uma cabine fixa no estádio Nilton Santos, cabine 12, e essa cabine, eu vou
alguns colegas que lamentavelmente faleceram.
Absoluta.
Que o Mufa vai
aceitar. O Carlos Eduardo, que eu conhecia bem o Tiãozinho, vai aceitar. Eu já vou levar essa ideia para o Carlos Eduardo amanhã, que eu vou estar com ele amanhã. E já vou levar essa ideia para ele amanhã. E quem sabe no jogo contra o Atlético Mineiro, que é um domingo, a gente possa fazer a inauguração dessa cabine no nome do Tião Pereira. Parabéns, Mazella. Bela iniciativa.
É legal, eu acho que é isso.
Sabe, são tanta coisa que a gente tem que pedir ajuda um ao outro. Você me deu uma. A coisa flui quando
você. Como é que você me chama? Eu sou o quê?
Você é o meu coach.
Então, tá explicado. Mais uma pessoa para você anotar no seu caderninho.
Aí vai dar asa, tá vendo? Tá vendo, Ed? A gente vai dar asa, não adianta.
Meu Deus do céu.
Daqui a pouco ele vai falar do sofá. Coach,
eu sou o coach aqui da equipe quase, da equipe toda de rádio,
olha,
da Nacional. Como o Tiãozinho era um cara alegre, terminar a matéria do Tiãozinho de forma pra cima.
Eu queria falar pro Ed o seguinte, Ed, você tiver alguma coisa, você administra que ele executa.
Não, já falou errado de novo. Eu penso, ele executa. Você você tem que ter capacidade de pensamento.
Descansa em paz, nosso Tiãozinho.
É
beijo no coração.
Terminamos com pra cima, com alegria, porque o Tião
era um cara
muito alegre. 17:17, abrindo o programa do Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo, sempre
maravilhoso para passar as semifinais da Liberta, hein? 2-0 em cima do Inter. Quem fala do Flamengo é ele, o Maneiro.
O Flamengo venceu o Internacional por 2-0 nesta quarta-feira no Maracanã, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, ambos no segundo tempo. Com este resultado, no jogo de volta em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Flamengo pode perder até mesmo por um gol de diferença. Após o jogo, pelo lado do Flamengo, autor de dois gols da partida, Bruno Henrique, fala sobre a noite inspirada.
Olha, estou muito feliz pelo momento, né? E isso desde a chegada do Mister, né? Que passa confiança para todos os jogadores, para a gente ali da frente mais ainda, né? A equipe tem uma postura bem diferente, isso é nítido, né? A intensidade, a entrega de cada jogador dentro de campo, isso resulta a partida para a gente e a gente consegue trazer grandes jogos.
O volante William Arão considera a vantagem importante e lamenta o cartão amarelo que vai deixá-lo de fora do jogo em Porto Alegre.
Não, é uma situação muito boa também. A gente não pode fechar o olho para ela, né? São dois gols de diferença. Mas a gente sabe que tem mais 90 minutos para jogar. É um jogo eliminatório, qualquer erro pode ser fatal, mas é uma vantagem muito boa, na minha opinião. Mas agora a gente tem que descansar. descansar, pensar agora no Campeonato Brasileiro, fazer uma boa partida e depois sim pensar lá para o jogo de volta.
Dói bastante. Eu tomei o cartão ali, na minha opinião não foi, tanto que depois o Danilo se levantou ali, ele já conheço ele, mas enfim. Achei que não foi para cartão, mas faz parte do jogo também. Infelizmente também não foi um lance que talvez eu poderia ter evitado. Mas acontece, eu com certeza que entrar vai dar conta do recado e eu vou estar preparado e torcendo do lado de fora.
O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará no Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, o Internacional encara o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Valdir, você explicou ontem o porquê da vitória. Eu acho que é incontestável, a gente está vendo os gols na televisão agora. Foram de contra-ataque, erro de marcação, mas o mais importante destacar que foi pela qualidade técnica também do Bruno Henrique, né? Boa tarde agora com mais tranquilidade.
Boa tarde, Mazela, mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. A gente abriu o programa de maneira muito triste, mas a vida que segue, o show tem que continuar. E eu sei que o Tião Pereira, onde é que ele esteja, ele vai estar torcendo aí pelo nosso trabalho e fazendo com que a gente tenha força cada vez mais para fazer o melhor. Olha, Mazela, a vitória do Flamengo foi irretocável e irrepreensível. Flamengo não fez uma brilhante partida no segundo tempo, mas um time que tem o talento individual que tem o time do Flamengo, se você fizer um quem é quem, vai ser difícil o Flamengo perder para outro adversário no quem é quem. Isso é difícil. Pode perder numa posição, no máximo duas, mas o resto vai dar o Flamengo, porque tem um elenco altamente qualificado. No primeiro tempo, não soube furar o bloqueio do Inter, mas mesmo assim criou algumas situações de gol. Que apareceu Marcelo Lomba até com boas intervenções. O Inter foi dar o primeiro chute aos 40 minutos do primeiro tempo, por cima, um chute do Alessandro. E a rigor, nos 90 minutos, só Mazela, o Diego Alves não fez uma defesa. E aí aconteceu o primeiro gol, num erro do Edenilson, uma roubada de bola do Felipe Luiz. Saiu 1-0, uma saída, não tira o mérito do Flamengo, mas uma saída precipitada do Marcelo Lomba, que saiu do gol. E aí,
achei que o Edenilson foi o maior responsável, que ele forçou uma jogada.
Tudo bem, foi, mas lá atrás também os dois zagueiros falharam e o goleiro tem que ficar no gol, vai sair de uma maneira trabalhada. É um goleiro fraco pro time do Internacional. Então, o que acontece? O Flamengo fez 1-0 e depois na sequência fez 2-0. E aí podia ter garantido a classificação com aquele gol incrível que o Gabigol perdeu. Mas como é o futebol? Também se toma aquele gol que o Nico Lopes perdeu, o jogo seria outro quarta-feira que vem lá em Porto Alegre. Então eu diria, não que o Flamengo fez uma brilhante partida, não fez, mas jogou pro gasto. Quem tem o talento tem o time do Flamengo, o treinador olha pro banco, tem Vitinho, tem Gerson, tem Berrio. Pô, aí tudo bem, o Rascaeta tava meia bomba, que tava com uma virose, mas entrou muito bem no jogo, com uma partida brilhante, o Gerson. O Everton Ribeiro, Bruno Henrique voando, Gabigol mesmo sem estar 100%, é um jogador que merece toda a marcação por parte do adversário. Então o Flamengo pode não ter tido uma grande atuação, mas com o talento que tem o time, amigo, é difícil. Eu diria mais, para mim o Flamengo se classifica para o seguinte detalhe: o Inter vai ter que sair para o jogo. O time do Flamengo nos últimos 3 jogos fez 9 gols. Vai ser difícil o Inter ganhar de 3, ganhar de 4 e não levar nenhum. Por isso que eu acho que o Flamengo, para mim, só se errar demais e for daquelas noites que tudo de ruim acontece, o Flamengo não classifica.
17 horas e 23 minutinhos. E o Flamengo deve poupar o time pro próximo jogo, né?
Não, segundo o Rafael informou, vai poupar, né? E tem que poupar. Amanhã que ele vai definir, tem que poupar.
Eu falei que deve, porque ele agora tá metido a falar uma coisinha, fazer outra.
Mas tá. Eu acredito que isso ele vai fazer. Olha só, e além do desgaste, né? Que você vai sair sábado do Rio, vai jogar à noite em Fortaleza, não sei a programação. O jogo vai terminar 9 horas da noite, vai sair do estádio 10 da noite. Não sei se vai jantar e pegar um voo de madrugada ou vai vir no dia seguinte. Mas de qualquer maneira, se vier para o Rio, vai ter que viajar na terça para Porto Alegre. O ideal seria você pegar um voo de Fortaleza a São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, e chegar segunda-feira e ficar direto em Porto Alegre. Eu acredito que faça isso, porque vai ser um jogo desgastante. Além do jogo, é o desgaste da viagem, porque o jogo é só 7 da noite de sábado. Mas eu acredito que ele vai poupar praticamente o time. O Ilharão deve jogar, porque levou o terceiro cartão amarelo, não vai poder jogar contra o Internacional. Mas o Flamengo tem bons jogadores, pode botar uma zaga com Tuller e Rodolfo, Rodinei, Renê na lateral esquerda. Eu mantenho o goleiro tem que estar sempre jogando. Pode botar Pires da Mota, aquele menino Hugo Moura. Você tem uma série de... O Berri no ataque, com Lincoln, Vitinho. O Flamengo, mesmo assim, o Mazella, mesmo com o time reserva, dá para fazer um bom time para enfrentar o Ceará.
Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. E já já voltamos com o programa mais tradicional do rádio brasileiro.
Nacional.
No Mundo da Bola.
Nacional, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação.
Você sabia que em apenas uma hora é possível salvar 3 vidas?
Nacional Serviço.
Doar sangue leva apenas uma hora, só uma hora. A cada 2 segundos, o tempo de piscar, um brasileiro precisa de doação de sangue. Se você tem entre 16 e 69 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e não está fazendo uso de medicamentos, vá até um hemocentro e faça a sua doação. A recomendação é não fazer exercícios físicos 12 horas antes e ter uma alimentação leve. Claro, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Sua cidade não tem hemocentro? Procure o hospital mais próximo. Não esqueça de levar um documento de identificação. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Tá suave, tá comigo. E dando sequência no programa No Mundo da Bola, hein, Ed?
Momento Estádio.
E quem fala do Momento Estádio tá fora do Brasil, tá na boa. Meu amigo JJ. Juliano Justo.
Juliano Justo.
Já tem competição rolando aqui nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. São os primeiros jogos do tênis de mesa e com muitos brasileiros se dando bem. Um deles foi o Cláudio Massadi. Prata em 2015 na classe 10, o paulista abriu o caminho para o possível ouro inédito com 3-0 sobre o salvadorenho Melvin Munhoz.
Ah, com certeza, né? Estreia sempre é difícil, né? Um campeonato desse, da magnitude que é, né? Mas graças a Deus e com muito trabalho eu consegui a vitória por 3-0. Me dá mais confiança agora para continuar treinando aqui, trabalhando para evoluir a cada jogo. E se Deus quiser buscar o objetivo principal aí, que é a conquista das medalhas. E quero muito conquistar a medalha de ouro para conquistar a vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vamos jogo a jogo, tranquilo, pensar cada jogador com os pés no chão e vou fazer o melhor trabalho possível aí para lograr o êxito aí.
Entre as mulheres também tivemos destaques. Uma delas é a Kátia Oliveira, vice-campeã mundial, atual ouro nos Jogos Parapan-Americanos e top 10 do ranking mundial. A paulista também fez 3-0 na estreia contra a americana Cynthia Rani. Mas a notícia das classes 2 e 3 estarem sendo disputadas juntas aqui no torneio de Lima foi a que mais mexeu com a atleta nesse dia de estreias.
Ficamos sabendo ontem, na verdade, né, que tinha juntado, porque nós estávamos em 4 atletas, mas a peruana que estava na 2 foi para 4, então não tinha adversário suficiente, então teve que juntar. Então pegou a gente, não é que pegou de surpresa, eu vim preparada que poderia talvez juntar, então tipo, mas sempre pega a gente e dá uma bambeada assim, mas eu tô preparada, treinei bastante para estar nisso, então vamos pro pau. Aí porque deve é.
As disputas do tênis de mesa seguem até o próximo dia 27. Lembrando que amanhã, além da cerimônia de abertura do evento, tem também o início dos jogos do rugby em cadeira de rodas e do vôlei sentado. De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Oh,
junto, ele tá comendo ceviche, deve estar um sucesso absoluto, hein? Né?
Frio de lascar lá, boa tarde pra você, Mazela.
Frio de lascar dá mais fome.
Exatamente. Juliano Justo trouxe uma série de matérias especiais pra gente aqui, estão sendo publicadas no site das rádios, em radios.ebc.com.br e também na Rádio Agência Nacional. Falou de golbol, falou de vôlei sentado, para badminton e outros esportes.
Então... lembrando, Cabeça, pra quem não acompanha, nem sempre os esportes
Paralímpicos.
Paralímpicos são iguais aos esportes olímpicos.
Pela adaptação. Então, claro. O Juliano Justo vai, durante os Jogos Parapan-Americanos, que o Brasil lidera o quadro de medalhas já algumas edições, vai trazer todas as informações das Bacana. Competições pra gente. Muito legal a gente ter alguém, uma voz lá em Lima, levando a voz da Rádio Nacional, marca da Rádio Nacional da EBC pra todo mundo.
É verdade, é um trabalho que a gente fez aqui durante anos e continuamos fazendo aqui na Rádio Nacional, dando apoio total os esportes paralímpicos, até esportes indígenas, uhum. E a gente sempre destacou não só o esporte profissional ou o esporte olímpico, abrindo também espaço para outros esportes. É muito legal, isso é muito maneiro. 17 horas, 30 minutinhos, hoje tem jogo, hein? Hoje eu acho que eu vou militar.
Eu me odeio.
Flusão chegando, fala você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
No Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai muito bem na Sul-Americana. Ainda sem a presença de Oswaldo de Oliveira, o tricolor será comandado por Marcão. O auxiliar fica como técnico interino no primeiro confronto das quartas de final da competição contra o Corinthians, nesta quinta-feira, lá na Arena Corinthians, a partir das 9:30 da noite. Os últimos dias foram turbulentos no tricolor. Entrada na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, demissão de Fernando Diniz, contratação de Oswaldo de Oliveira. Será que a movimentação vai atrapalhar o desempenho do Flu hoje à noite? Quem responde é Marcão.
Não, na verdade, a gente quer dar um pouquinho de mais segurança para a nossa equipe, para eles mesmos, do que eles vinham fazendo. E a gente já fez algumas colocações importantes e a gente espera que a gente já consiga fazer já nesse jogo. E já se tratando de uma competição diferente, de uma Sul-Americana, a gente virar essa chave para a Sul-Americana, que realmente eles estão muito bem. E a gente estimulou isso. A gente já tem uma competição muito séria, muito importante, onde que todos têm que estar focados, vão precisar da ajuda de todos para realmente trazer pontos importantes lá de São Paulo.
O Fluminense pode ter mudanças para o confronto desta quinta. Marcão testou Nenê no meio no lugar de João Pedro. Digão ainda é dúvida, pois sente dores na panturrilha direita. O tricolor deve entrar em campo com o Muriel no gol, Igor Julião na direita, a zaga com Nino e Digão ou Frazan e Caio Henrique na esquerda. Meio de campo com Alan, Daniel, Ganso e Nenê e no ataque Marcos Paulo e Ioni Gonçalves. O Fluminense vai colocar um telão no Estádio das Laranjeiras para torcedores acompanharem a partida, como já ocorreu no confronto com o Peñarol. A galera tricolor está empolgada com a Sul-Americana, tanto que os ingressos para a partida de volta já estão esgotados. Por outro lado, no brasileiro, a situação é bem ruim. 18ª posição, 12 pontos na tabela, segunda pior defesa no campeonato. O estilo de jogo do Fluminense e os resultados na Sul-Americana fazem Marcão acreditar que o time não merece a atual colocação.
A gente está numa posição, isso é relacionado ao Campeonato Brasileiro, que realmente todos têm consciência que não é nossa. Mas pelo resultado que não apareceram, aconteceu o que aconteceu. Mas assim, o jogo em si do Fluminense, todos têm a consciência que é um jogo extremamente bonito, né? Você passar uma temporada quase toda aí, 6-7 meses de Fernando Diniz, 60%, 70% de posse de bola, 600 e tantos passes por jogo, 30 finalizações por jogo. A gente não pode abrir mão disso, entendeu? Então isso... O Oswaldo entende, já entendeu, mas a gente precisa, nesse momento, dar um pouquinho de segurança e de confiança para os nossos atletas para a gente dar sequência no decorrer do campeonato.
É melhor o Flu abrir o olho e começar a pensar em fazer pontos. Quem sabe o ano termina com tranquilidade no Brasileirão e um título internacional como a Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
E o Fluminense, a pergunta que não quer calar. Sem o Fernando Diniz, será que com o Marcão vai dar para ver alguma coisa diferente ou não, Valdir?
Eu acho que você não dá para ver muita coisa diferente não, até pelo jeito do Marcão. Ele vai ganhar vamos lá, vamos colaborar, tamo junto, o Oswaldo tá chegando aí. O que ele tem que fazer, na minha opinião? Não abrir tanto o time como o Fernando Diniz abria. deixa, ele vai trabalhar hoje, vai comandar o time hoje, o Oswaldo vai estar numa cabine, com certeza vai estar com o Radinho, passando informações, que o Oswaldo vai dar pitaco. Claro que ele não vai deixar o Marcão fazer tudo sozinho, porque ele já vai assumir amanhã, já deu o treino. Então o que, que vai acontecer, Mazela, na minha opinião? O Marcão vai jogar com o time fechado, eu acho que eu sacaria um do meio, por o Ayrton, que é um jogo de 180 minutos, eu sacaria ou o Danielzinho ou o Nenê. Botava Ayrton, Ala, Ganso, sabe? Sabe? Sacava alguém. Fazia um meio-campo com dois homens de contenção, o Ala que sai mais pro jogo e o Ayrton, o Ganso e o Nenê ou o Danielzinho. Mas o Ayrton tinha que jogar pra proteger a zaga. Já não pode, não deve jogar o Digão, vai jogar o Frazan.
E também então, vai impor respeito, que os caras gostam de mandar na arbitragem de São Paulo, né? Pra alguém chegar mais junto.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você, ô Mazela. Ele fez muito pouco. Só tirou os garotos João Pedro e botou o Nenê. Quer dizer, tirou o Cascudo e botou o João e botou o Cascudo, pra não ter problema. Então, eu acho que ele fez muito pouco. Eu acho que na minha opinião, se eu sou ele, eu boto um time fechadinho pra trazer um empate pra decidir no Maracanã. Aí já tá na mão do Oswaldo. O Oswaldo vai ter pra trabalhar sábado, domingo, segunda, terça e quarta. O jogo é somente quinta. Então eu acho que, eu espero que mude, porque da maneira que o Fluminense vem jogando, muito aberto, muito exposto, esse esquema do Fernando Diniz, tem gente que defende, eu acho o esquema superado. Porque você vê os números do Fernando Diniz, são números que comprovam assustam, que ele tem que mudar. Ficou com o Aécio o tempo todo na zona de rebaixamento, acabou se salvando quando disputou a Série B pelo Oeste. Deixou o Atlético Paranaense na décima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado com 6 pontos. Deixou o Fluminense na 15ª rodada com 12. O único trabalho bom que ele fez foi no Audax, que chegou à final do Campeonato Paulista. Então, eu acho que ou ele muda, ou ele tem que pegar um super time, que aí, quem sabe, talvez no Flamengo, esse esquema dê certo. Mas mesmo assim, com a zaga exposta, é muito complicado. Tomara que o Fluminense consiga um bom resultado hoje.
Posso dar um pitaco, Mazela?
Sim, claro.
Eu não sei o que o Valdir, eu olhei essa prévia de escalação do Fluminense. Não me agrada ver Ganso e Nenê juntos.
Por isso que eu falei, não vai, ninguém vai marcar. O Daniel não marca,
nem
o Ganso não marca, e sabe o que vai acontecer?
Nem cita
tomara
isso.
Tomara que não, hein? Eu vi o jogo, eu comentei, mas ela transmitiu Corinthians e Botafogo, tomara que não. O Corinthians amassou o Botafogo, que não viu a cor da bola. Verdade ou mentira, Mazela?
Verdade.
Se o Corinthians jogar como jogou contra o Botafogo, com essa escalação que o Fluminense jogar hoje, olha, vai ficar difícil. Se tudo correr como o Corinthians jogou contra o Botafogo, vai ser difícil o Fluminense conseguir um resultado positivo. E o pior, você tem que lembrar que não é hoje. São 180 minutos. Uhum. Ele tem que jogar. Eu, se eu fosse treinador, hoje eu jogava fechadinho, botava até o Mário na frente da zaga, Celso Barra, todo mundo, Mazela, todo mundo na frente da zaga, levava gol e deixava pagar para...
Isso aí é rasgando todo mundo. Vamos ver. Eu não tô muito animado, não, cara. Não tô, não. Mas tomara que eu erre. Ficaria imensamente feliz se errasse.
Eu vou falar uma coisa aqui, hein? Ouvinte que tá me ouvindo.
Ouvinte ouvindo?
Claro.
Ah, bom.
Tá nos acompanhando.
E o telespectador te vendo?
Não, o ouvinte tá nos acompanhando. Pode ter certeza de uma coisa. Não estou torcendo contra, estou sendo realista. Amanhã chega o Fluminense e ganha o jogo, o cara vai falar, pô, o cara falou que você perdeu. Não tô falando que ia perder. Pela escalação, é um risco. Mas pode ganhar.
Eu sou tricolor, todo mundo sabe, eu não tô animado, né, Marco Antônio, nosso amigo Marco Antônio Domingos. Tá, é isso, cara. Eu não tô animado, não, cara. Mas tomara futebol, que eu esteja errado.
Às vezes você você faz uma projeção que o comentarista vive de antes, durante e depois. Você projeta uma coisa antes, chega no jogo, muda tudo. Pode você quer fazer uma partida brilhante e ganhar o jogo.
Tomara. Eu seria o cara mais feliz do mundo. Vamos ver. Pra mim a ligação ou não? Estou ocupado? Avisou que eu estou ocupado.
Informação é algum cliente do coach. Ah,
certo. Não, mas era só para passar o possível time do Corinthians, que entra no campo logo mais. Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Gabriel, Júnior Urso e Matheus Vital, Pedrinho, Cleison e Wagner Love.
É, porque o Everaldo não pode jogar, que tem uma parcela ainda com o Fluminense. Tá devendo o Fluminense aí, não pode jogar.
Bom, o Everaldo também seria reforço.
Enquanto o Botafogo jogou muito bem.
A dúvida tá no ataque. Ou Bozelli ou Wagner Love.
Eu acho o seguinte, no papel, esse time do Corinthians não meteria medo em ninguém. Respeito sim, medo jamais. Quem sabe? Mas é um uma noite agradável em São Paulo. o negócio.
Tem que ver que ali é uma pressão muito grande, né? E o Carille conhece bem o time. O time não é um time como o do Flamengo, individualmente um grande time, mas é um time, pra mim, muito bem arrumado. Um conjunto muito bom, um time que tem um padrão de jogo.
Tomara
definido,
que o conjunto de Zande ande, que a arbitragem seja isenta, seja decente.
Sul-americana,
seja decente. Isso tudo é importante também. Futebol se ganha até dentro do campo. Mas principalmente
futebol
fora do campo.
Você ganha dentro e fora.
Exatamente. Meu amigo Ed Guimarães, papai da Clara, o que que vem agora? O que que vem?
Vamos todos cantar de coração.
Foi ontem. Que clube maravilhoso. Que história fantástica. Quem fala do Vasco é um grande vascaíno. É o nosso ligado. Cadê ele?
Rodrigo Ricardo.
O Vasco quer um centro de treinamento para chamar de seu. O terreno já existe, em Jacarepaguá, e foi cedido pela Prefeitura do Rio. A ordem agora é arrecadar cerca de 5 milhões de reais para as primeiras obras do novo CT. O clube espera o apoio dos sócios e de ilustres vascaínos para levantar os primeiros recursos. A meta é já estar treinando em meados de 2020 no novo CT. A ideia é se livrar das despesas do CT do Almirante. O espaço custa cerca de 180 mil reais em Vargem Pequena. A intenção da diretoria Cruz Maltina é alocar esse valor para a construção final do CT, já que todas as obras estão estimadas em 30 milhões de reais. Enquanto sonha com um novo CT, o presidente Alexandre Campello está sob investigação da Delegacia de Defraudações. A polícia suspeita de ilegalidades na negociação de Paulinho para o Bayern de Munique. Dentro das quatro linhas, Luxemburgo vai preparando o time para encarar um embalado São Paulo, com 5 vitórias consecutivas no Brasileirão. O jogo acontece domingo em São Januário e o Vasco vai ter a volta de Barrone, Marcos Júnior e Rossi. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, meu amigo Rodrigão. Aí, Vasco da Gama, hein? O Vasco, o Vanderlei tá mudando tudo, hein, Valdir?
Tá mudando tudo. O Vasco vem aí de um resultado ruim, né? Perdeu pro seu tradicional adversário, não gosto de chamar rival, seu tradicional adversário. Perdeu por 4-1, precisa vencer. Joga em casa, mas vai enfrentar uma equipe que com a vitória de ontem chegou a 30 pontos, que é o São Paulo. Mas tem boas notícias aí, o Breno pode voltar o time do Vasco, o Cássio, o Rossi vai voltar, o Marrone vai voltar. Então o Vanderlei está tendo dificuldade, mas está conseguindo os pontinhos que o Vasco necessita. O Vasco tem 3 jogos aí na sequência importante. Domingo São Paulo em casa, o outro domingo Cruzeiro fora e depois no feriado, aquele horário bom de 11 da manhã, um sábado.
Mas ela gosta,
enfrenta,
né?
O Bahia. Então é fundamental nesses 2 jogos em casa, você pelo menos na pior das hipóteses fazer 4 pontos. Deu pra fazer 6.
Ô Valdir, e um detalhe, o Luxemburgo fez hoje um teste com um time chamado titular com 4 volantes, o Richard, o Raul, o Andrei e o Marcos Júnior. E deixando o Marrone, que também volta de suspensão, com o Thales Magno do ataque. Parece que o Rossi começa do banco, mesmo tempo parado.
Mesmo tempo sem jogar, coerência. 4 volantes, mas tem um detalhe. Não são 4 volantes. São sim, mas na prática não são. Porque o Marcos Júnior
resolve,
chega...
é ou não é?
Não, peraí.
Explica
no
explica
papel
melhor.
São, mas na prática eles não jogam. O Marcos Júnior sai pro jogo, o Andrei sai pro jogo. Mas ele. Se você quer que sejam 4 volantes, são 4 volantes.
Não, eu não quero que você explique, cara. Você tem que explicar.
Eu já expliquei.
Não, agora você explicou. São 4 volantes, mas não são 4 volantes.
Porque tenho na prática.
O ouvinte ficaria confuso.
Não funciona dessa maneira. O Raul sai pro jogo. O único que sai pouco, mas mesmo assim, vai na bola parada. Tanto é que fez gols importantes quando jogar pelo Fluminense.
Richard. É o Richard.
O resto, todos 3. O Andrei finaliza muito bem. O Marcos Júnior foi destaque no Bangu como terceiro homem de meio campo, chegando para fazer gol. Fez até um gol contra o Vasco na vitória de 2-1. O Raul sai pro jogo. Então, são homens que marcam, mas também jogam. Então, o que ele quer com isso? Que o Marrone e o Thales Magno não se preocupem com a marcação. Joguem lá na frente. Entendeu? É o que eu entendi.
Tá bom, eu também entendi. Você falou, eu entendi agora.
Muito obrigado, o senhor é muito inteligente.
Muito obrigado. Luiz Ferreira Cabeça, chamamos aqui agora?
O intervalo.
Muito bem. Edinho, o break.
No mundo da bola. Nacional. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo.
fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Nacional.
No mundo da bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil e o programa mais tradicional do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Edinho, solta aí.
Momento Estádio.
Voltamos a falar de Lima para Pan, Juliano Justo.
Juliano Justo.
O Goalball ingressou no cronograma dos jogos para Pan-Americanos em Guadalajara 2011 e de lá para cá só deu Brasil no torneio masculino. Foram duas disputas e dois ouros, conquistas que foram a base para que o país se tornasse uma das maiores potências da modalidade em todo o mundo. Presente em todas essas comemorações desde lá, o pivô José Roberto tem muitas lembranças.
Eu tenho muitas outras memórias, né? Mas nesse momento, o que me vem mais na memória é exatamente o Parapan de 2011, que foi a minha primeira competição e nós tínhamos, naquele momento, né? Se encontrássemos os Estados Unidos na final, tínhamos que obrigatoriamente ser campeão para poder se classificar para Londres.
E olha que nesse período não foram poucas coisas que o Brasil conquistou. Além do bicampeonato para Pan-Americano, teve a prata nos Jogos de Londres e o Brasil também é o atual bicampeão mundial, título conquistado no ano passado e que deu a vaga antecipada à seleção para os Jogos de Tóquio. Benefício que ficará com o vice-campeão dos Jogos de Lima, caso o Brasil fique com o título dessa edição dos Jogos para Pan-Americanos. No naipe feminino, o Brasil colecionou uma prata em 2011 e um ouro em 2015. Na briga pelo bicampeonato, o grupo de atletas será praticamente o mesmo das últimas competições, que incluem, além do título de 2015 do Parapan, o bronze no Mundial de 2018 e o quarto lugar nos Jogos Paralímpicos de 2016. O Brasil faz os dois primeiros jogos do Goalball lá na capital peruana. No dia 25, ao meio-dia, no horário de Brasília, tem Brasil e Canadá no torneio feminino. E logo na sequência tem clássico sul-americano. Brasil e Argentina abrindo o torneio masculino. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juju. Obrigado pelas informações. Direto de Lima, Peru, Jogos Paralímpicos. E o Brasil, como sempre, indo muito, muito, muito bem. Legal pra caramba isso. Vamos falar de Botafogo?
Botafogo, Botafogo.
Por que, Chico, cara? Por quê?
O Rodrigo Ricardo vai trazer as informações.
Olha só, sem sonoplastia. Rodrigo Ricardo.
O goleiro Gatito Fernandes reapareceu nos treinos do Botafogo. O paraguaio estava liberado para tratar de assuntos pessoais. Os dirigentes botafoguenses chegaram a negar qualquer negociação, mas agora já admitem vender Gatito por 20 milhões de reais. O goleiro teria proposta de um time da Europa. Dentro de campo, o treinador Eduardo Barroca aposta na juventude do atacante Lucas Campos, de 21 anos.
Eu tô tranquilo, tô trabalhando firme, né? Preparando minha cabeça para a oportunidade, focado. Se tiver a oportunidade de começar jogando, eu vou dar o meu melhor.
Outro jovem promovido por Barroca é Juan Castro, de 19 anos. O meia fez 15 gols na temporada sub-20 e pode jogar no lugar de Cícero, suspenso por 3 cartões amarelos. O garoto não poupou elogios a Lucas.
Ah, o Lucas é liso, né? É que é usado.
É, tem as características parecidas muito com a do Messi, que é um moleque muito abusado, vai pra cima mesmo. E eu acho que isso aí ajuda bastante o futebol dele. Todo mundo gosta de um jogador abusado.
Os elogios foram devolvidos de primeiras por Lucas para Juan.
Esquece, cara. Esse cara é sensacional. Que parte pra cima sem medo. Ainda mais quando larga o nervosismo. Aí vai dentro toda hora. Então, jogador que não tem dibra por dois lados e finaliza bem. Então, sou teu fã, cara.
A afinada dupla é a esperança de mais gols para os botafoguenses. Até agora, foram apenas 14 em 15 rodadas. O Botafogo entra em campo na próxima segunda para encarar a Chapecoense no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações do Botafogo. 17 horas e 50 minutos. Valdir Luiz, e o momento do Botafogo? O Ricardo trouxe as informações agora, mas eu lhe pergunto, o Botafogo estacionou nos 22 alguns rodados depois da vitória do Havaí. Duas rodadas, fala a memória.
Não, uma só, porque ele ganhou do Atlético Paranaense.
Mas já não vem bem há algum tempo. Então, esse histórico aí, o que você acha?
Aí eu concordo com você. O Botafogo não vem jogando bem. O Botafogo ganhou do Atlético Paranaense no detalhe. Eu tava vendo o jogo, não trabalhei no jogo, mas fui no estádio, mas ela estava lá narrando. Achou aquele gol na falha do goleiro, no segundo tempo aquele pênalti que aconteceu, o VAR marcou, o Botafogo ganhou o jogo, mas não jogou bem. Aquele jogo, se não fosse o Gatito Fernandes, o Botafogo poderia ter terminado o primeiro tempo perdendo de 3-1, que não seria nenhum absurdo. O Gatito fez pelo menos 4 grandes defesas. Veio o jogo com o Corinthians, muito mal, muito apático o time do Botafogo. Você colocou um detalhe muito importante, que me preocupa no Botafogo, é que o time vem caindo de produção e precisa vencer. A sorte do Botafogo, Mazella, ele chegou a 22 pontos, porque ele ganhou todo aquele pessoal que está brigando com ele, que está lá atrás. Gol do Fluminense, gol do Vasco, gol do Havaí, gol do CSA, só aí são 12 pontos. Equipes estão brigando. Do pessoal que está lá embaixo, só perdeu para o Goiás. Gol do Fortaleza, gol do Bahia. Então, o Botafogo está fazendo o seu dever de casa. Ele perdeu, claro, perdeu para o Grêmio, em casa, um resultado ruim. Perdeu para o Santos, que é o líder do campeonato. Perdeu 2 jogos em casa, mas gol mais. Então, esse jogo de segunda-feira é aquele chamado jogo de 6 pontos, que você tem obrigação de ganhar. Você tem obrigação de ganhar para chegar a 25 pontos. E depois sai para enfrentar o Internacional aí, envolvido em duas competições. Depois pega o Atlético Mineiro em casa e fecha o primeiro turno jogando contra o Ceará. Então, o que falta ao Botafogo é um pouco mais de força ofensiva. Não sei se o Real Valença pode ter uma oportunidade de entrar, ou o Vitor Rangel, que foi contratado. Então, o Botafogo precisa disso. Eu não acredito num jogo fácil, vai ser um jogo difícil. A Chapecoense tem um time experiente, tem o Everaldo, que é artilheiro, tem o Gum, que é um zagueiro experiente, Maurício Ramos, tem o Marcelo Araújo, tem o Camilo, que jogou no Botafogo. Isso é um jogo difícil, mas o Botafogo tem obrigação de vencer. E esse jogo que é muito importante. Com relação ao Gatito, a tendência é que ele fique no Botafogo pelo menos até o final do ano. Não apareceu nenhuma proposta oficial. Mas tanto é que o Botafogo está se precavendo, está renovando com o Cavalieri, porque eu acho que dificilmente, na janela do final de ano, o Gatito permanece no Botafogo. Ele é totalmente do Botafogo e o Botafogo tem recebido sondagens, não propostas oficiais. Mas se vier uma proposta oficial, eu acho que o Botafogo não tem como recusar no final do ano, porque é um goleiro de 31 anos que você tem 100%, você tem que acabar vendendo.
É verdade. E a situação do Botafogo
também não permite que fique escolhendo
muito goleiro. Não só do Botafogo, como na maioria dos clubes brasileiros. Luiz Ferreira, alguma coisa a mais? Podemos fechar o programa?
Só lembrando, Mazella, a Rádio Nacional transmite Vasco e São Paulo no próximo domingo. André Luiz Mendes, Mário Silva, Rodrigo Ricardo e Astrid Nick. Continua a polêmica lá em Florianópolis. Atraso de salários no Figueirense. Hoje quem deu W.O. foi o time sub-20 do Figueirense na partida contra o Santos.
Lamentável, triste essa situação do Figueirense, uma das equipes mais tradicionais do Brasil e uma das equipes mais populares de Santa Catarina, ao lado do Havaí. É isso aí, 17h54, colocamos um ponto final em mais um programa no Mundo da Bola. Encontro marcado amanhã às 5h10 com as principais notícias envolvendo o futebol do Rio e o futebol brasileiro. Tchau, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.